Amém, Senhor. Queremos te dar graças pela irmã Letícia, que o Senhor tenha realmente toda a tua assistência sobre a vida dela, que o Senhor a guarde de qualquer imperícia médica, de qualquer diagnóstico errado, que o Senhor seja exaltado na vida dela e que o Senhor tire glória dessa situação. Pai, em nome do Senhor Jesus, a ti honra e glória, Pai. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Quisiera saludar a la iglesia con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo.
Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
No recuerdo cuántos años hace que no venía aquí.
Eu não me lembro quanto tempo faz que eu já não vim aqui.
Pero me ha alegrado mucho y he coincidido con el testimonio de los hermanos.
Me alegro muito ao ver o testemunho dos irmãos.
E he coincidido con los que han dicho los demás hermanos.
E tendo coincidido com o que há vivido os irmãos.
Y han hablado los hermanos aquí.
E com que os irmãos têm falado aqui.
En este sentido.
Nesse sentido.
Es que Que precioso es perseverar y permanecer en la fe.
Que precioso es perseverar y permanecer en la fe.
Me acuerdo que cuando vine no había visto rostros tan nuevos como ahora.
Eu me lembro que cuando eu vim no vi rostros tan nuevos como estoy viendo ahora.
Veo una iglesia que ha sido perseverante.
Tem sido uma igreja perseverante.
Una iglesia que ha caminado en la fe.
É uma igreja que tem caminhado na fé.
Me uno al testimonio de ustedes.
Estou unido ao testemunho de vocês.
Porque creo que no ha sido fácil hasta aquí.
Eu penso que não tem sido fácil até agora.
Desde el día en que nos convertimos a Cristo.
Desde o dia que nós nos convertemos ao Senhor Jesus.
Y vinimos a representar el testimonio de la iglesia.
E nós viemos a representar o testemunho do Senhor na igreja.
Y el testimonio de Jesucristo.
O testemunho de Jesus Cristo.
Por un lado se llena el corazón de alegría y gozo.
Por um lado, enche nosso coração de alegria e gozo.
É uma tremenda bendição.
É uma tremenda bênção.
E uma bem-aventurança tão grande.
E uma bem-aventurança muito grande.
De ser filho de Deus.
Ser filho de Deus.
De conhecer a Cristo.
De conhecer a Jesus Cristo.
Em sua obra, em sua persona.
Sua obra, sua pessoa.
Tão maravilhosa.
Tão maravilhosa.
Tão única.
Tão única.
Tão incomparável.
Tão incomparável.
É algo glorioso.
Isso é algo glorioso.
Sin embargo, nunca temos que olvidar.
No entanto, nunca podemos esquecer.
Que paralelo a esta glória grande que levamos.
Que paralelo a esta glória tão grande.
Vamos sempre carregando vitupérios.
Vamos sempre carregando os vitupérios.
Sempre carregamos com algum dolor.
Sempre levamos alguma dor.
Alguma tristeza.
Alguma tristeza.
Algum problema que enfrentar.
Algum problema que nós enfrentamos.
E a glória nossa neste dia.
E a glória nossa nesse dia.
Que apesar de todas essas coisas.
Que apesar de tudo isso.
Estamos caminhando.
Nós estamos caminhando.
Não por nossas forças.
Não com a nossa própria força.
Mas pela glória de Cristo.
Mas pela glória do Senhor.
Pelo poder de Cristo.
Pelo poder de Deus.
Pela graça de Cristo.
Pela graça de Cristo.
Pelo Espírito de Cristo.
Pelo Espírito do Senhor.
Por sua fidelidade.
E sua fidelidade.
Por seu amor para conosco.
Por causa do seu amor por nós.
Assim que de verdade me alegro muito com ver seus rostos.
De verdade eu me alegro muito em ver seus rostos.
Gracias al Señor por la iglesia en Paranaguá.
Gracias al Señor pela igreja em Paranaguá.
Deseamos que sigan con el mismo espíritu.
Desejamos que sigam com o mesmo
con
espírito.
Con el mismo amor.
Com o mesmo amor.
Amando al Señor.
Amando ao Senhor.
Porque el Señor viene pronto.
Porque o Senhor vem logo.
Así que el Señor nos prepare para su venida.
E que o Senhor prepare nós para sua vinda.
Amém.
Amém.
Vamos a leer un texto de introducción que está en Efesios capítulo 4.
Vamos a leer un texto introduciendo aquí, Efesios capítulo 4.
Versículo 11 y 12.
Verso 11 y 12. Y él mismo dio unos para apóstolos y otros para profetas y otros para evangelistas y otros para pastores y doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Solamente este texto quero tomá-lo como introdução.
Somente esse texto quero tomar como uma introdução.
Porque creo que lo que más sabe la iglesia en este tiempo.
Eu creio que o que mais a igreja sabe nesse tempo.
Lo que más revelación tiene la iglesia en este tiempo.
O que mais tem a revelação da igreja nesse tempo.
Es respecto a estos dos textos.
É a respeito desses dois textos.
Así que no voy a enseñar estas cosas.
É, de forma que eu não vou ensinar essas
de
coisas.
De tal maneira que usted lo sabe.
É, de tal maneira que vocês sabem.
Lo que hemos leído.
Porque temos lido.
Estas cosas que hemos leído ahora aquí.
Isto que nós temos lido agora.
Usted lo sabe.
Você já sabe.
Solo quisiera decir que Jesús, el Señor.
Eu só quero dizer que Jesus é o Senhor.
Viviendo en su gloria terrenal.
É, vivendo em sua glória terrena.
Cumplió estos cinco ministerios que aquí establece.
Ele cumpriu esses cinco ministérios que aqui está escrito.
Nosotros estamos acostumbrados a darle otro énfasis a estos ministerios.
Nós estamos acostumados a dar outra ênfase para estes ministérios.
Pensamos que en la iglesia debe haber una cúpula de hermanos muy principales.
Pensamos que deve na igreja deve ter uma cúpula de irmãos principais.
Que enseñen.
Que ensinem.
Que profeticen.
Que profetizem.
Que evangelicen.
Que evangelizem.
Que hagan la vida de apóstol.
Que façam um trabalho de apóstolo.
Y de todo cuanto dice este texto.
E tudo quanto nos fala esse texto.
Sin embargo, en Jesucristo.
No entanto, em Jesus Cristo.
Están sumergido todo este testimonio.
Está submergido aí, incluído todo esse testemunho.
Los cinco ministerios.
Os cinco ministérios.
Entonces vamos a ver un poco la vida práctica de Jesús.
É, vamos ver um pouco da vida prática de Jesus.
Cuando habla aquí que constituyó apóstoles.
Quando fala aqui que ele constituiu apóstolos.
Nosotros sabemos que él es el apóstol por excelencia.
Nós sabemos que ele é o apóstolo por excelência.
Así lo registra Hebreos capítulo 3.
Isso fala em Hebreus capítulo 13.
Él es el apóstol de Dios que vino.
Ele é o apóstolo, é 3 melhor dizendo. É o apóstolo que veio de Deus.
Entonces él vino con un mandamiento de Dios.
Ele veio com um mandamento de Deus.
Porque apóstolo en su definición más sencilla.
É, apóstolo na sua definição mais simples.
Simplesmente um servo que vai.
É apenas um servo que é que vai, é enviado.
Vai cumprir uma missão.
Ele vai cumprir uma missão.
E você e eu sabemos.
E você e eu nós sabemos.
Que Cristo como apóstolo.
Que Jesus Cristo como apóstolo.
Em los días de su carne.
Nos dias da sua carne.
Em sua glória terrena.
Na sua glória terrena.
Viveu perfeitamente este enviado.
Ele viveu perfeitamente esse
apostolado.
Esse apostolado.
Y si hablamos de profeta.
E se nós falamos de profetas.
Nosotros también hemos oído.
Nós também temos ouvido.
Hemos leído.
Temos lido.
Se nos ha revelado.
E o Senhor tem nos revelado.
Que Cristo como profeta.
Que Cristo como profeta.
Fue el único que jamás ha existido en la tierra.
Foi o único que jamais ha existido.
Existirá otro.
Jamais ha existido outro comparável a ele.
Él es incomparable.
Ele é incomparável.
Como apóstol.
Como apóstolo.
Como evangelista.
Como evangelista.
Y vamos a hablar de maestro.
E vamos falar do mestre.
Principalmente en el Evangelho de Mateo.
Principalmente no Evangelho de Mateus.
Se caracteriza esse evangelho por las enseñanzas.
É caracterizado pelos ensinos.
Então, como maestro, ele foi também el excelente maestro por.
Como mestre, ele foi um excelente mestre.
Eres el maestro por excelencia.
Ele é um mestre por excelência.
Entonces, todos estos ministerios.
Então, todo o seu ministério.
Están allí encerrados.
Estão encerrados ali.
No como para predicar desde el púlpito hacia allá.
Não para pregar do púlpito para lá.
La vida que el Señor hizo en la tierra.
A vida que o Senhor fez na terra.
Los 33 años y medio casi que estuvo en la
tierra. 33 anos e meio que ele viveu.
Estuvo viviendo estas cosas.
Ele viveu essas coisas.
Él no solo se ganaba en un púlpito a predicar y a enseñar.
Ele não só chegava num púlpito para pregar e ensinar.
La enseñanza poderosa que el Señor tuvo en la tierra.
O ensinamento que o Senhor poderoso que teve
no
na terra.
Foram tanto sus palabras.
Não foram tanto as suas palavras.
Usted le ve un mensaje sencillo.
Você vê uma mensagem simples.
Com palavras muito sencillas.
Com palavras muito simples.
Colocando exemplo de coisas muito práticas.
Colocando exemplo de coisas muito bem práticas.
Não assim como de repente vemos tanta eloquência em predicadores.
Não é assim de repente ver tanta eloquência no pregador.
Ele que era a sabedoria caminhando na terra.
Que fica a sabedoria caminhando na terra.
Ele era a sabedoria caminhando.
Ele era a sabedoria caminhando na terra.
Sin embargo, sempre falou com sencillez.
Mas sempre falou com simplicidade.
Então, se nós começamos a ver todos estes ministérios.
Se nós começamos a ver todos esses ministérios.
Cristo o cumpriu.
Cristo cumpriu.
Perfeitamente.
Perfeitamente.
Em uma vida prática.
Numa vida prática.
Así que ser un apóstol en la iglesia.
Assim que ser um apóstolo dentro da igreja,
ser um profeta,
um
evangelista,
um pastor,
ou um maestro, não tem muita coisa de que gloriar-se.
Não tem nada do que se gloriar.
Porque Jesus, quando andou na terra,
em
todos estes ministérios, que ele hizo perfectamente, nunca vimos vanagloriar.
Nunca vimos ele se vangloriar.
Sempre foi um homem sencillo.
Sempre foi simples.
E cada vez que falava.
E cada vez que ele falava.
Saía vida de si.
Ele saía vida de si mesmo.
O Evangelho de Mateus se caracteriza por suas ensinanças.
No Evangelho de Mateus se caracteriza por seus ensinamentos.
Por sua autoridade.
Sua autoridade.
A ensinança que ele estuvo
ali. O ensinamento que ele deu ali.
A autoridade lhe acompanhava.
A autoridade acompanhava ele.
Não é porque gritava
muito. Não porque ele gritava muito.
Sino a autoridade que
tinha. Mas a autoridade que ele tinha.
De suas palavras.
Em suas palavras.
Era porque ele vivia o que predicava.
É porque ele vivia o que pregava.
Vivia o que ensinava.
Ele vivia o que ensinava. Então nós.
Trazendo-o ao plano da igreja.
Trazendo para o nosso contexto.
Aqui estão todos estes ministérios.
Aqui estão todos os ministérios.
Repartido entre nós.
Repartido entre nós.
Pero tenemos que vivir estas cosas.
Porém, nós temos que viver isto.
Nosotros no podemos pensar que es un grupo de hermanos especiales.
Nós não podemos pensar que na igreja tem um grupo de irmãos especiais.
Todos podemos ser enviados.
Todos podemos ser enviados.
Todos podemos profetizar.
Todos podemos profetizar.
Todos podemos evangelizar.
Todos podemos evangelizar.
Todos podemos pastorear.
Todos podemos pastorear.
Y todos podemos enseñar.
E todos podemos ensinar.
Pero no olvidemos nunca.
Mas não esqueçam nunca.
Que todos estos ministerios.
Que todos esses ministérios,
principalmente se hacen una práctica.
Requer uma prática.
Às vezes, nós temos a ideia em nossa mente que um apóstolo é um homem tão grande.
Nós temos às vezes a ideia de que o apóstolo é um homem tão grande.
Pero, si nosotros vemos en la vida de Pablo,
porém, se nós olhamos a vida do Paulo,
nosotros vemos que él caminó muy cerca del Señor,
ele caminhou muito perto do Senhor,
imitando
ao Senhor,
en todas estas cosas,
em tudo isso.
Aunque él era elocuente, porque él era sabio e inteligente,
e ainda que ele era eloquente, sábio e inteligente,
y aunque él sabía hablar muchos idiomas, muchas lenguas,
e ele sabia falar muitos idiomas, muitas línguas,
sin embargo, cuando se trataba de enseñar,
mas no entanto, quando ele ia ensinar,
quando se tratava de dar testemunho,
quando ele ia dar testemunho,
bendecir a igreja,
abençoar a igreja,
em Coríntios capítulo 14 registra ele,
em 1 Coríntios capítulo 14 registra isso,
disse que ele preferia falar 5 palavras,
ele disse que preferia falar 5 palavras,
que miles ou 10 mil,
do que 1000 ou 10 mil,
para ensinar, para que todos
aprendam, para que todos fossem, todos aprendessem.
Se um homem que seguiu as pisadas de Cristo na
Terra, segundo esse homem seguiu as pisadas de Cristo na Terra.
Esse foi Paulo.
Esse foi Paulo.
O único que dijo esto.
O único que falou isto.
Sede imitadores de mim.
Sejam imitadores meus.
Como eu, de Cristo.
Como eu sou de Cristo.
Pero nosotros vemos que las pisadas de
Paulo. Nós vemos, porém, na pisada, nas caminhadas de Paulo, em todos os aspectos.
Ele foi um apóstolo.
Ele foi um apóstolo.
Ele foi um profeta.
Ele foi um profeta.
Ele uno que ensinou.
Ele ensinou.
É uno que pastoreou.
Ele pastoreou.
Ele uno que chorou por los hermanos.
Ele chorou pelos irmãos.
Que viveu com eles.
Ele viveu com
eles. Que dormiu com eles.
Que chorou, sofreu com eles.
E se entregou por
eles. E se entregou por eles.
Em todo caso, o que nos, não, esto, em todo caso não. De todas maneiras.
De toda forma.
Nosotros tenemos que mirar a estos hombres.
Nós temos que olhar esses homens.
Para poder entender todo o que nós podemos viver
aqui. Para entender como podemos nós viver aqui.
Há tantas ensinanças.
Há tantos ensinos.
Que temos que pôr muita atenção.
Que nós temos que pôr muita atenção.
Na vida prática de Jesus.
Na vida prática de Jesus.
Todos os ministérios lo tenía Jesús.
Todos os ministérios Jesus tinha.
Agora, o que é o que hizo Jesús?
Que fez Jesus?
Com esses ministérios que estavam encerrados em
ele. Com todos esses ministérios que estavam nele.
Isso com os discípulos.
Ele fez com os discípulos.
A mesma coisa que nos diz Efésios 4, 11.
A mesma coisa que está escrito em Efésios 4, 11.
E 12.
E 12.
Ele os capacitou.
Ele os capacitou.
Para quê?
Para quê?
Para que fizessem a obra.
Para que eles fizessem a obra.
O mesmo que diz aqui.
O mesmo que diz aqui.
Que aqui os ministérios estão para capacitar a los santos.
Aqui os ministérios estão para dar capacidade aos santos.
Não para que eles lo hagan todos.
Não para que eles façam tudo,
sino que toda a igreja esteja viva servindo.
Mas que toda a igreja siga servindo.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aquilo.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso.
Três anos e meio discipulou
eles.
A los discípulos.
Os discípulos em si.
Ensinando-lhe todas estas
coisas. Ensinou todas essas coisas.
Pero lo que quisiéramos destacar esta mañana.
Porém, o que queremos destacar nesta manhã.
Que todo lo que él hizo.
Tudo que ele fez.
En todos estos ministerios.
Todo seu ministério.
Lo hizo en una forma práctica.
Ele fez de forma prática.
Lo que más carece esta generación de cristianos, hermanos.
O que mais necessita essa geração de cristãos hoje.
Es la práctica.
É a prática.
De la vida de Cristo.
Da vida do Senhor Jesus.
En todos aspectos.
Em todos os aspectos.
Como se vive.
Como se vive?
Como se camina?
Como deve se caminhar?
Como se teme a Deus?
Como se teme a Deus?
Como se depende de
Deus? Como se depende de Deus?
Como andar em la santidade?
Como andar em santidade?
En la piedad.
Na piedade?
Temos que considerar a Cristo.
Temos que considerar a Cristo.
Ele nos ensinou todas estas
coisas. Ele nos ensinou tudo isso.
Ele ensinou a seus discípulos.
Ele ensinou aos seus discípulos.
Incluso a orar.
Inclusive ensinou-os a orar.
Em todas as enseñanzas.
Em todos os ensinamentos.
Todo o discipulado que hizo.
Todo o discipulado que ele fez.
Capacitou. Preparou a 12 homens.
Preparou 12 homens.
Para que eles fizeram toda a obra do ministério.
Para que eles exercitassem toda a obra do ministério.
Nós sabemos que os 12 apóstolos.
Nós sabemos que os 12 apóstolos.
Marcam em todo o propósito de
Deus. Marca todo o propósito de Deus.
Até os confins da
Terra. Até o confim da Terra.
Têm chegado suas ensinanças.
Têm chegado seus ensinamentos.
Porque
Jesus.
Os 3 anos e meio que estuvo na
Terra. Naqueles 3 anos e meio que esteve na Terra. Ele treinou,
capacitou para que eles
fossem. Para que eles fossem.
Os discípulos se pareceram muito ao Senhor em suas ensinanças.
Os discípulos pareciam muito com o Senhor nos seus ensinos.
Porque ele viveu com
eles. Porque ele viveu com eles.
Transmitiu.
Transferiu.
O que ele mesmo
tinha. O que ele mesmo tinha.
Isso é o que a igreja está precisando.
Isso é o que a igreja precisa hoje em toda parte.
Os irmãos que têm algum ministério.
Aos irmãos que têm algum ministério,
principalmente têm que dar o
exemplo. Eles principalmente têm que ser exemplo.
Para que os demais aprendam.
Para que os demais aprendam.
E todo o corpo esteja funcionando.
E todo o corpo esteja funcionando.
Todos sejamos partícipes.
Todos nós sejamos participantes.
De todas as coisas que estamos vivendo.
De todas as coisas que estamos vivendo.
De todas as coisas que estamos enfrentando.
Todas as coisas que estamos
enfrentando. E todo o testemunho que tem que levar adiante.
Todo o testemunho que tem que ir adiante.
Não têm que ser uns poucos.
Não tem que ser com apenas um pouquinho de gente.
Sino que toda a igreja.
Mas toda a igreja.
Tem que saber.
Tem que saber.
E tem que considerar estas
coisas. E tem que considerar isto.
Que eles também personalmente têm um chamado.
Que eles pessoalmente têm um chamado.
Nós não podemos deixar toda a responsabilidade aos pastores da
igreja. Nós não podemos deixar a responsabilidade toda sobre os pastores.
Aos profetas ou
aos profetas ou qualquer um que tenha um ministério desses 5.
Nós temos que aprender.
Nós temos que aprender.
De eles.
Deles.
Por isso que temos uma grande responsabilidade nos que predicamos.
Por isso temos uma grande responsabilidade nós que pregamos.
Eu quero deixar uma exortação aqui.
Vou deixar uma exortação aqui.
Lo mismo que yo mismo estaba orando al Señor y pidiéndole a él.
Eu estava orando e pedindo ao Senhor isso.
El Señor me permitió viajar con mi esposa a México en estos días pasados.
O Senhor permitiu que eu fosse no México esses dias passados.
A conocer el testimonio de la iglesia allí.
Para conhecer o testemunho da igreja ali.
Y en una de las enseñanzas que el Señor me permitió dar.
E um dos ensinamentos que o Senhor me permitiu dar.
Es que nosotros tenemos que depender del Señor en todas las cosas.
É que nós devemos depender do Senhor em todas as coisas.
Então, uma das coisas que quero exortar aqui.
Uma coisa que quero exortar aqui.
Que eu disse aos irmãos allá
também. Que eu disse aos irmãos lá também.
E lhe roguei oração de eles para
mim. E pedi oração deles para mim.
Que não predicara eu.
Que eu não ia pregar.
Que não falara.
Que eu não ia falar.
Coisas que não estava vivendo.
Coisas que eu não estava vivendo.
Porque nós podemos cantar coisas gloriosas.
Porque nós podemos cantar coisas gloriosas.
Podemos predicar coisas revelacionais profundas.
Nós podemos pregar coisas reveladas profundas.
E se não estamos vivendo?
Mas se nós não estamos vivendo?
Que autoridade tem esse predicador?
Que autoridade tem esse pregador?
Então eu pido oração também a vocês para minha vida.
Então eu peço oração de vocês para mim.
Se num momento eu predico que há que orar ao Senhor.
Se eu predico que tem que orar ao Senhor, se eu prego que tem que orar ao Senhor.
E que lhes parece se eu não estou orando?
O que parece a vocês se eu não estou fazendo isso?
Que autoridade tem esse predicador?
Que autoridade tem esse pregador?
Então, ruego ao Senhor em minhas orações.
Então, rogo ao Senhor nas orações.
É que me livre de predicar.
Que me livre de pregar.
Me livre de cantar.
Me livre de cantar.
Me livre de profetizar.
Me livre de profetizar.
De coisas que não estou vivendo.
De coisas que eu não estou vivendo.
Porque isso não consiste o cristianismo.
Porque o cristianismo não consiste disso.
Ou a vida cristiana.
A vida cristã.
Um cristiano.
Um cristão.
Essa é a definição mais sencilla do cristiano.
A definição mais simples de cristão
é parecer-nos a Cristo.
É ser parecido com Cristo.
Viver como Cristo.
Viver como Cristo.
Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles?
Lembre-se no Atos dos Apóstolos.
Que por primeira vez os crentes foram chamados cristianos.
Que pela primeira vez os crentes, os discípulos foram chamados de cristãos.
E foi a gente que lhe apelidou assim.
E foi o povo da cidade que o apelidou eles assim.
Por que foram eles chamados cristianos?
Por que eles foram chamados cristãos?
Recordemos que cristianos significa cristos pequenos.
Lembre-se que cristão significa cristos, cristinhos.
Ou que saem da mesma essência, da mesma vida.
Que saem ou que saem da mesma essência, da mesma vida.
Que vivem as mesmas coisas.
Que vivem as mesmas coisas.
Por que chamaram allá por primeira vez cristianos em Antioquia?
Por que lá em Antioquia chamaram eles pela primeira vez de cristãos?
Porque estes irmãos.
Porque estes irmãos
viviam como Cristo.
Eles viviam como Cristo.
Faziam como Cristo.
E faziam tudo como Cristo.
Lo que predicaban.
O que pregamos.
El pueblo veía que era verdad lo que hacía.
O povo via que era verdade o que eles estavam falando.
Por eso por primera vez les llamaron cristianos.
Por isso que pela primeira vez foram chamados de cristãos.
¿Y cuál es la vida práctica de cristianos?
E qual é a vida prática do cristão, dos cristãos?
Mateo tiene mucho que enseñarnos al respecto.
Mateus tem muito a nos ensinar a respeito.
Por ejemplo.
Por exemplo.
Dice quando te pedem que lleve uma milha, uma carga.
Porque quando pedem para você caminhar uma milha com aquela carga.
Vê com ele dois.
Você vai com aquela pessoa duas milhas.
Se alguém te hiere la vejiga esquerda.
Se alguém te ferir na face esquerda.
Põe também a outra.
Você também tem que pôr a outra para ser batida.
E assim você todo o que Mateus nos ensina.
Isso é tudo que Mateus nos ensina.
Você pode ir enumerando todas estas coisas.
Você pode enumerar todas essas coisas.
Cuentan los registros.
Mostra ali os registros, conte.
Escriturales de Antioquia, de la iglesia en Antioquia.
Os registros escriturísticos da igreja em Antioquia.
Que ellos hacían estas cosas.
Diz que eles faziam essas coisas.
Por ejemplo, si un soldado obligaba a un cristiano.
Se um soldado obrigava um cristão
que tomara sua carga e se lo levara uma milha,
que se tomasse uma carga e levasse uma milha,
os soldados tinham essa autoridade para hacerlo.
Os soldados tinham autoridade para fazer isso.
Toda pessoa tinha que obedecer.
E todos tinham que obedecer.
Sin embargo, passava algo estranho nos cristianos, nos crentes.
Mas acontecia algo estranho nos cristãos.
Quando levava sua carga uma milha,
quando pedia para se levar uma milha.
E chegavam aí e o soldado pensava que ele ia entregar sua carga.
E quando terminava essa milha, o soldado pensava que ele ia devolver a carga.
Então o crente lhe dizia ao soldado.
Então o cristão dizia ao soldado.
Puedo ajudar-te a levar uma
mais? Posso levar uma milha a mais?
Então o soldado quedava assim como em choque.
E o soldado ficava espantado.
Que pessoas são estas?
Que pessoas é esta?
Que eu lhe obrigo a levar uma milha.
Que eu obriguei ele a trazer a uma milha.
E ele com alegria quer ir uma mais.
E ele com alegria quer levar uma a mais.
Estas pessoas não são normais.
Essas pessoas não são normais.
Esses são de outro lado.
Esses aí são de outro.
Estes devem ser celestiais.
Esses são celestiais.
Então devem ser da mesma essência de Cristo.
Deve ser da mesma natureza essencial de Cristo.
Porque também ali quando lhe maldeciam.
Porque também quando eles amaldiçoavam eles, eles abençoavam.
E assim o testemunho da igreja em Antioquia.
Então assim o testemunho da igreja em Antioquia
foi
notório a todos os cidadãos desse lugar.
Abarcou até os soldados.
Atingiu até os soldados.
Então por isso que lhe apelidaram cristiano por primeira vez.
Por isso que eles ali apelidaram os cristãos pela primeira vez.
Tudo o que ensinou Jesus.
Tudo que Jesus ensinou.
Todos nosotros deberíamos seguir sus pisadas.
Todos nós deveríamos seguir suas pisadas.
Si nosotros predicamos que hay que perdonar.
Se nós pregamos que tem que perdoar.
é que temos que viver isso.
Nós temos que viver isso.
Há uma coisa que sempre estorva em la comunhão entre nós.
Há uma coisa que sempre vai estorvar a comunhão entre nós.
E é uma das tantas coisas chamada poder perdonar.
É uma de tantas coisas, é a falta do perdão.
Às vezes, nós por qualquer coisa nos enojamos.
Por qualquer coisa nós ficamos irados.
Nos debilitamos.
Nos debilitamos.
E quase não queremos congregar.
E daí nem queremos congregar.
Porque temos alguma coisa com os irmãos.
Porque temos alguma coisa com os irmãos.
Quero invitar-lhes aqui.
Eu quero convidar aqui.
Que sigamos as pisadas de Cristo.
Que sigamos as pisadas de Jesus.
Que qualquer coisa que nos hagam os demais.
Que qualquer coisa que nos façam os demais.
Sejam irmãos na igreja.
Seja irmão da igreja.
Sejam colegas de trabalho.
Seja colega de trabalho.
Sejam o assunto familiar em casa.
Seja assunto familiar em casa.
Briga com os filhos.
Briga com os filhos.
Falta de respeito aos papás.
Falta de respeito dos filhos com os pais.
Tengamos sempre a flor de piel, decimos em Chile, não sei se se entende isso.
Estamos sempre na flor da pele.
Para poder perdonar, brindar perdão.
Mas vamos dar perdão.
Imediatamente.
Imediatamente.
Então, devemos viver como Cristo viveu.
Devemos viver como Cristo viveu.
Segundo 1 de Pedro, capítulo 2, registra.
2 de Pedro, capítulo 2,
versículo
20 registra.
Verso
20 em diante.
Diz que quando a ele maldeciam.
Disse quando maldiziam
quando
a Jesus e o injuriavam,
ele encomendava a causa que julga justamente.
Ele se entregava a aquele que julga justamente.
Ele sempre bendecia.
Ele sempre abençoava.
Então os discípulos em Antioquia faziam o mesmo.
Os discípulos em Antioquia faziam a mesma coisa.
Eu quisiera que em Temuco passara isso também.
Eu gostaria que em Temuco se acontecesse isso também.
Em Curitiba. Aqui em Paranaguá.
Paranaguá.
Que cada vez que nós tengamos que perdonar.
Cada vez que temos que perdoar.
Que bendecir.
De abençoar.
Temos que parecer-nos a Cristo
ali. Temos que se parecer com Cristo ali.
Há três coisas que quisiera destacar neste aspecto.
Três coisas que eu quero destacar nesse aspecto.
Vamos falar do amor, do perdão e do recibirnos um pouquinho.
Vamos falar de perdão, de amor, de perdão e de receber.
No capítulo 13 de João.
Capítulo 13 de João.
Você pode abrir ali, só
você pode abrir essa escritura.
Versículo 34.
Verso 34.
Allí hay una forma de amarnos.
Aí é uma maneira de amar.
Que el Señor nos enseñó.
Que o Senhor nos ensinou.
E ele disse que tenemos que amarnos.
Ele falou que nós temos que nos amar.
Assim como ele nos amou.
Assim como ele nos amou.
Em estes três textos que vamos citar.
Nesses três textos que vamos citar.
Del amor.
Do amor.
Del perdão.
Do perdão.
E del recibirnos.
E do de receber-nos.
Se repetem três palavras.
Se repetem três palavras.
Três expressões.
Três expressões.
Que quisiera que nunca olvidáramos.
Eu quero que nunca esqueçam.
Dice que tenemos que amarnos.
Diz que nós temos que amar-nos, nos amar.
Assim como.
Assim como.
Quero deixar gravada esta expressão em seu coração.
Grave isto no teu coração, quero deixar gravado.
Vou repetir três vezes.
Vou repetir três vezes.
Assim como.
Assim como.
Assim como.
Assim como.
E assim como.
E assim como.
Não vão olvidar esta expressão.
Não vão esquecer dessa expressão.
Porque isso pode ajudar muito nos dias que
isso vai ajudar muito nesses dias.
Amar como diz João 13:34.
Amar como diz João 13:34.
Assim como Cristo nos
amou. Assim como Cristo nos amou.
Está certo o texto, irmão?
Sim. Está certo.
Também vamos a ler em Colossenses capítulo 3.
Vamos ver também em Colossenses capítulo 3.
Versículo 13.
Verso 13.
Vou verificar.
Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Se dá conta que novamente se repete assim como?
Você notou que se repete novamente assim como?
Pergunto, como devemos perdonarnos?
Eu pergunto, como devemos perdoar?
A ver se você aprendeu essa expressão.
Você aprendeu essa expressão?
Assim como.
Assim como.
Como quem?
Como que?
Isto é ser cristiano.
Isso é ser cristão.
Isto é caminhar uma vida sencilla e real.
É, isto é viver uma vida simples e real.
E a outra expressão, assim como, vamos a ler em Romanos capítulo 7, 15.
É, a outra expressão, é, vamos ler em Romanos capítulo 15.
Versículo 7.
Verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.
Amém?
Amém?
Então, resumamos.
Vamos resumir.
En el amor.
No amor.
En el perdón.
No perdão.
Y en el recibirnos unos a
e no receber uns aos outros.
Hay una expresión.
Tem uma expressão.
Que hay que grabársela en el corazón.
Que tem que ser gravado no coração.
Amar-nos assim como.
Amar assim como.
Perdonar-nos assim como.
Perdoar-nos assim como.
Recibir-nos assim como.
Recebermos assim como.
Como quem?
Como que?
Como Cristo nos amou.
Como Cristo nos amou.
Como Cristo nos perdonou.
Como Cristo nos perdoou.
E como Cristo nos recebeu.
Como Cristo nos recebeu.
Se está a flor de piel este amor.
Se está na flor da pele esse amor.
Se está este perdão na flor de piel.
Se está esse perdão na flor da pele.
E este recibirnos a flor de piel.
E esse receber na flor da pele.
Não sei se você está entendendo esta expressão a flor de piel.
Sim? É, sim.
Fácil,
que
imediatamente,
está,
assim.
Que está transbordando em nós. Transbordando.
Presto.
Sempre.
Está bem, então está bem. Então, temos que, se nos amamos assim como,
se nós nos amamos assim como,
se nos perdonamos assim como,
se nos perdoamos assim como,
e se nos recebemos assim como,
se nós nos recebemos assim como,
se pode imaginar a vida em la comunhão da
igreja? Você pode imaginar a vida e a comunhão da igreja?
Que o Senhor nos socorra.
Que o Senhor nos socorra.
La vida práctica es lo que más necesitamos en este tiempo.
A vida prática é o que mais nós necessitamos nesse tempo.
Anoche compartía con los hermanos en Curitiba.
À noite compartilhava com os irmãos de Curitiba.
Yo decía que la cristiandad, esta generación de cristianos.
Eu dizia que essa geração de cristãos,
incluyéndonos a todos nosotros.
Incluindo todos nós.
Es una generación privilegiada en gran manera.
É uma geração privilegiada em todas as formas.
Porque tenemos muchas revelaciones acerca de la obra y persona de Cristo.
Nós temos muita revelação acerca da obra e pessoa de Jesus Cristo.
Tenemos muchos recursos espirituales.
Temos muitos recursos espirituais.
Tenemos mucho conocimiento acerca de la obra y
temos
persona
muito,
de Cristo.
Temos muito conhecimento acerca da obra do
Del
Senhor Jesus Cristo.
Del propósito de Dios.
Do propósito de Deus.
Con el hombre.
Com o homem.
El propósito final.
Temos conhecimento do propósito final.
Sabemos muchas cosas.
Sabemos muitas coisas.
Pero lo que más carecemos.
Porém, o que mais temos necessidade.
Es aquello que sabemos.
É aqui que é aquilo que sabemos.
Que tenemos revelado.
Que temos revelado.
Se nos hace tan difícil practicarlo.
Seja tão difícil de praticar.
Entonces lo que el Señor está buscando en este tiempo.
Porém, o que o Senhor está buscando nesse tempo.
Previo a su pronta venida.
Na sua breve vinda.
Está buscando no tantas revelaciones ni conocimiento en su vida.
Ele não está buscando tantas revelações e conhecimentos na sua vida.
Él está buscándose a él mismo en usted.
Ele está buscando ele mesmo em você.
En cuanto a todas estas cosas prácticas.
Com respeito a todas estas coisas práticas.
Finalmente quisiera, porque este tipo de esta enseñanza de Jesús es muy amplia.
Este ensinamento de Jesus é muito amplo.
Tendríamos muitas horas que falar da ensinança de Jesus.
Teríamos que ter muitas horas para falar dos ensinamentos de Jesus.
De los cinco discursos de Mateo.
dos cinco discursos de Mateus,
de las predicaciones que hizo el Señor allí,
das pregações que o Senhor fez ali,
hay mucho que aprender.
Ah, tem muito que aprender.
Mucho que decir también.
Muito que falar.
Entonces quisiera tocar un punto más acerca de la enseñanza de Jesús.
Eu quero tocar um ponto a mais sobre os ensinamentos de Jesus.
En el capítulo 11 de Lucas.
No capítulo 11 de Lucas.
Versículo 1.
Verso 1.
Vamos a leer.
Vamos ler. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
Os discípulos disseram:
Os discípulos falaram: Ensina-nos a orar.
Recordemos que cada enseñanza que el Señor tuvo en la tierra.
Recorde que cada ensinamento que o Senhor teve na terra,
la autoridad de esa enseñanza.
A autoridade desse ensino
era porque él hacía lo que enseñaba.
Porque ele fazia o que ensinava.
En el capítulo 7 de Mateo, versículo 28.
No capítulo 7 de Mateus, verso 28,
dice allí que se admiravam de sua doutrina ou de suas palavras.
Eles se admiravam da sua doutrina, dos seus ensinos, da sua palavra.
Porque ele falava.
Porque ele falava.
Como quem tem autoridade.
Como quem tem autoridade.
Não como os escribas.
Não como os escribas.
E aí a diferença da autoridade.
Aí é a diferença da autoridade.
A autoridade não é autoritarismo.
Autoridade não é autoritarismo.
Não é grito.
Não é grito.
Sino que é a experiência.
Senão que é a experiência
de uma vida caminhando,
de uma vida caminhando,
de uma vida dando testemunho,
de uma vida dando testemunho.
É a autoridade máxima de um crente.
É a autoridade máxima de um crente.
Que quando você habla,
quando você fala,
é porque você está fazendo isso.
É porque você está fazendo isso.
Então você é creíble.
Você é
Vocês creem no que está dizendo?
Você tem respaldo, credibilidade.
Então, essa é a autoridade máxima.
Essa é a autoridade
de um maestro,
de um mestre
que ensina.
Que ensina.
Porque se você ensina acerca da humildade à sua família.
Se você fala sobre a humildade para sua família?
E você não é humilde.
Mas você não é humilde?
Que dirá a esposa?
E o que a esposa vai dizer?
Que dirá os filhos?
Que os filhos vão falar?
A autoridade máxima de um padre.
A autoridade máxima de um pai.
É que quando ele habla algo.
E quando ele fala alguma
algo
coisa,
família,
ensina alguma coisa para a família.
Os filhos estão mirando.
Os filhos estão olhando para ele.
A esposa está mirando.
A esposa está olhando para ele.
Então eles vai guardarão silêncio.
Se porém se eles
se inclinarão,
se eles ficam em silêncio, vão se desanimar.
Ao ver a atitude
do papá. Ao ver a atitude do seu pai.
Eles se veem que o que está dizendo o papá é verdade.
Se eles veem que o pai está falando a verdade.
Então, essa é a autoridade do padre.
Essa autoridade do pai.
Não são os gritos?
Não são os gritos?
Não são os deveres paternos?
Não são os deveres paternos?
A autoridade máxima de um papá.
A autoridade máxima de um pai.
É que quando exorta sua casa.
E quando ele exorta sua casa?
É porque ele está fazendo isso.
É porque ele está fazendo isso.
Isto é o que a Jesus lhe caracterizava.
É isso que caracterizava-se em Jesus.
Por isso que diziam.
Por isso que ele falava.
Este homem habla.
Esse homem fala.
Como quem tem autoridade.
Como quem tem autoridade.
Não como os escribas.
Não como os escribas.
Por que fazia a comparação com os escribas, os discípulos ou a gente?
Por que essa comparação que eles faziam entre os discípulos e o Senhor?
Já você sabe o que.
Aliás, Jesus... os escribas e o Senhor.
Já você sabe o que Jesus dizia acerca dos fariseus e
o que Jesus falava dos fariseus e escribas?
Você já sabe.
Vocês sabem?
Porque ele dizia.
Ele dizia.
Eles dizem.
Eles dizem.
Eles falam.
Eles falam.
E não fazem.
Mas eles não fazem.
E aí a diferença da autoridade.
Aí a diferença da autoridade.
Ele falava como quem tinha autoridade.
Ele falava como quem tem autoridade.
Não como os escribas.
Não como os escribas.
Não olvidemos.
Não esqueçamos.
Que a autoridade principal.
Que a autoridade principal.
De um padre familiar.
De um pai de família.
De uma madre.
De uma mãe.
De um pastor.
De um pastor.
De um predicador.
De um pregador.
A autoridade máxima.
A autoridade máxima.
É porque ele está fazendo o que diz.
É porque ele faz o que diz.
Que o Senhor nos socorra para viver assim.
Que o Senhor nos ajude para viver assim.
Aunque esto nos cueste vitupérios.
Ainda que isso traga vitupérios.
O Senhor nos ajude.
O Senhor nos ajuda.
Aqui no Evangelho de Lucas.
No Evangelho de Lucas.
O texto que leímos acerca da ensinança da oração.
O texto que nós lemos acerca do ensino da oração.
Por lo menos en este Evangelho.
Pelo menos nesse Evangelho.
El Evangelio solo de Lucas.
Evangelho de Lucas.
Hay otro 8 veces.
Tem 8 vezes.
En el cual el Señor da testimonio.
No qual o Senhor dá testemunho.
De su dependencia de Dios, el Padre.
Da sua dependência do Pai.
De su dependencia de su Dios.
Da dependência de seu Deus.
En cuanto a la oración.
Quanto à oração.
Por ejemplo, aquí en el capítulo 6 de Lucas.
Por exemplo, em capítulo 6 de Lucas,
verso 12. Olhamos primeiro o capítulo 5, versículo 16.
Olhamos primeiro o capítulo 5, verso 16.
E logo vamos ir lendo.
Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. 5, 16.
Escutou esta expressão?
Escutou essa expressão?
Mas ele se apartava a lugares desertos e orava.
Ele se separava em lugares desertos e ali orava.
Capítulo 6, versículo 12.
6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus.
Escutou bem? Passou a noite.
Escutou? Ele passou a noite.
Orando.
Orando.
Também no versículo, capítulo 9, versículo 18.
Capítulo 9, verso 18. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou?
Aconteceu que, mientras Jesus orava.
Aconteceu que, enquanto Jesus orava.
Versículo 37.
Verso 37.
Do capítulo 9.
Do capítulo 9. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão.
E se nós lemos o 28 também?
Se nós lemos...
Não, não, me equivoquei. Vamos a outro. Se nós seguimos mais adelante.
É o 28.
Capítulo 11 de Lucas, versículo 21.
11, 21.
Hermano, me equivoqué, es 21, no, no es 11, estoy mirando otro. 21, 17.
Es capítulo 21, 17, no 11.
No, no es, hermano, ¿me ayuda? Creo que es 37 o 37. ¿Cuánto dije? No, 21:37.
E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. 11:21-37.
E também no 22:39.
22:39 também. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram.
Solo no capítulo, ou seja, só no Evangelho de Lucas.
Só no Evangelho de Lucas.
Registra 8 vezes que o Senhor orava.
Registra 8 vezes que o Senhor orava.
E se nós buscáramos em los outros evangelhos também, vamos a encontrar.
Se nós buscarmos em outros evangelhos também vamos encontrar.
Pero quise citar solamente el evangelio de Lucas.
Eu quis citar somente o evangelho de Lucas.
Porque aquí Lucas muestra a Jesucristo como el hijo del hombre.
Porque aqui mostra Jesus Cristo como o filho do homem.
Con un corazón que siente.
Com um coração que sente.
Un corazón que se da por los demás.
Um coração que se dá por pelos demais.
Entonces resumamos en cuanto a la enseñanza de la oración.
Vamos resumir quanto o ensino da oração.
Él tenía toda la autoridad para enseñar.
Ele tinha toda a autoridade para ensinar.
Acerca de la oración.
Acerca da oração.
Dije que íbamos a tomar este pequeño punto de la enseñanza llamada oración.
É, sim, que vamos tomar esse pequeno ponto dos ensinos sobre a oração. Há muitos ensinos.
E todas as ensinanças que pudéssemos estudar.
E todos os ensinos que nós pudéssemos estudar.
O Senhor nunca ensinou algo que não fazia
Ele. Ele nunca ensinou algo que Ele não tivesse feito.
Mire o que diz aqui o versículo 39, do capítulo 22.
Veja o que diz o versículo 39.
Em la versão Reina Valera, nuestra, diz: e saliendo se foi como solia.
E na versão Reina Valera diz: e saindo como acostumava.
Lo que está dizendo aqui que não tão solo orava de vez em quando.
Aqui diz que, se você ver o texto, não diz somente que orava de vez em quando.
Nosotros en español entendemos así esta expresión.
Nós no espanhol entendemos assim essa expressão.
Que ele constantemente hacía esto.
E que ele constantemente fazia isto.
Entonces pregunto a ustedes y pregunto a mí.
Eu pergunto para vocês e para mim.
¿Tenía autoridad el Señor para enseñar acerca de la oración?
O Senhor tinha autoridade para falar sobre oração?
¿Tenía la autoridad para adicionar cosas acerca de la oración?
O Senhor tinha autoridade para adicionar coisas acerca da oração?
Que precioso é Jesus, irmão.
Que precioso é o Senhor Jesus, irmão.
É um homem maravilhoso.
É um homem maravilhoso.
É um homem excelente.
É um homem excelente.
É precioso.
É precioso.
Incomparável.
Incomparável.
Não se achará jamais nunca.
Não se achará jamais nunca.
Um homem como ele.
Um homem como ele.
Ele é o mais hermoso de los hijos de los
hombres. Ele é o mais formoso dos filhos dos homens.
Jesus.
Jesus.
Por lo que hablaba.
Pelo que falava.
E por lo que hacía.
E pelo que fazia.
En esto consiste la enseñanza.
E nisto consiste os ensinos.
Hacer.
Fazer
lo que uno habla.
O que fala.
Vamos a ir a Mateo para ir terminando con este asunto de oración.
Em Mateus, sobre o assunto da oração, vamos terminando.
Yo no tengo mucho apuro, hermano, no sé ustedes, porque tendrán que volver. Yo no me puedo quedar aquí todo el día.
Não tenho muita pressa, e vocês?
Me dan unos 10, 15 minutos más.
Vocês podem suportar mais 15 minutos?
Capítulo 6 de Mateus.
Capítulo 6 de Mateus.
Versículos versículo 5.
Verso 5.
Até o 15.
Até o 15. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas.
Amém.
Amém.
Esta oração modelo que o Senhor nos ensinou.
Esta oração modelo que o Senhor nos ensinou.
Por supuesto que no la vamos a repetir como un rezo.
No vamos a repetir así como una reza.
Sino que están encerradas muchas cosas preciosas aquí.
Aquí está encerrado muchas cosas preciosas.
No vamos a describir versículo por versículo que hemos leído.
No vamos a describir versículo por versículo que hemos leído.
Sino algunas cosas solamente.
Sino só algunas cosas solamente.
Por el tiempo.
Por causa del tiempo.
Cuando dice... En el versículo 9,
quando fala aqui no versículo 9,
Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre.
Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome.
Mire, ponga atención de la cómo el Señor nos enseña a orar.
Veja como o Senhor nos ensina a orar.
Não sei se a usted le acontece, pero voy a hablar de mi país.
Não sei se aqui acontece, mas eu vou falar lá do meu país.
Ha sido dificultoso en estos últimos tiempos.
Tem tido grande dificuldade nesses últimos tempos.
En las iglesias en Chile.
Que as igrejas no Chile.
Aprender a orar.
Aprendam a orar.
Usted puede decir, pero llevamos más de 30 años de obra.
Você pode ver que nós temos mais de 30 anos de obra.
Como que a igreja não sabe orar?
Como é que a igreja não sabe orar?
Ha sido dificultoso neste sentido.
Tem sido dificultoso nesse sentido.
Não sei se a você lhe passa também aqui em Paranaguá.
Não sei se acontece isso em Paranaguá.
Quando a igreja se junta a orar.
Quando a igreja se reúne para orar.
Ou quando você se encierra em seu quarto secreto
e
solo.
Quando você se fecha no teu quarto sozinho.
Seja a oração individual ou coletiva.
Seja em oração individual ou coletiva.
Uma das coisas que nos ha costado muito em Chile.
Uma coisa que tem tido alto custo no Chile.
É que os irmãos pensam que a oração da igreja é esta.
Os irmãos pensam que a oração da igreja é esta.
É pedir-lhe ao Senhor coisas.
É pedir coisas ao Senhor.
Então a igreja se reúne em um lugar.
Então a igreja se reúne num lugar.
Então cada um traz em seu libreto escrito as petições.
Aí os irmãos trazem uma listinha de petições.
Então quando estão reunidos é para um, é para outro.
Então estão se reunindo é para isto, para aquilo.
Eu quero que orem porque não tenho trabalho.
Eu quero que orem porque eu não tenho trabalho. Eu
quero que orem por esta enfermidade.
Eu quero que orem por essa enfermidade. Eu
quero que orem por meu filho.
Por meu filho.
Que le vaya bien en la escuela.
Que para que ele vá bem na escola.
Ou que orem por mim porque estou passando algumas noites malas.
Eu orem por mim porque eu não estou passando muito bem as noites.
E você pode adicionar muitas outras petições.
Você pode pôr muitas petições.
Será que terminamos de hacer esas oraciones?
Será que quando acabamos de fazer essas orações?
Nos vamos para la casa.
Vamos para nossa casa.
Se habrá juntado la iglesia a orar?
Será que a igreja se juntou para orar?
En la voluntad de Dios.
Na vontade de Deus.
De Dios? En el querer, en la voluntad.
No querer de Deus?
Ciertamente que no.
Certamente não.
Porque según lo que aquí vemos en el enseño de la oración del Señor.
Porque segundo que nós vemos no ensinamento de Jesus sobre a oração.
Jesús comienza en el cielo.
Jesus começa com o céu.
Comienza con el Padre.
Ele começa com o Pai.
Con el Dios Santo.
Com Deus Santo.
Con el Dios único.
O Deus único.
Porque santificado significa único y apartado de los demás.
Porque santificado significa único e separado de todos os outros deuses.
Não existe mais grande que ele.
Não existe ninguém maior que ele.
Mais que ele.
Não tem ninguém mais que ele.
Em las alturas.
Nas alturas.
Ele é mais poderoso que
ele. Ele é mais poderoso de que todos.
A oração deve começar desde o céu.
A oração deve começar desde o céu.
Que seja santificado o nome de Deus.
Que seja santificado o nome de Deus.
E que venga o seu reino.
E que venha o seu reino.
E que se haga sua vontade.
E que seja feita a sua vontade.
Quisiera resumir um pouquinho acerca de reino e vontade aqui.
Eu quero resumir um pouco sobre o reino e vontade.
Se dá conta que aqui nas primeiras palavras da oração.
Você percebe que as primeiras palavras da oração
não estão nossas petições.
Não se encontra aí nossas petições.
Primeiro se santifica a Deus.
Primeiro santificação a Deus.
Primeiro se satisfaz o coração de Deus.
Primeiro satisfaz o coração de Deus.
Primeiro se chama o reino de Deus.
Primeiro daí se chama o reino de Deus, a vontade de Deus.
E ao final está o pão nosso de cada dia.
E no fim é que está o pão nosso de cada dia.
Que representa todas nossas necessidades que são legítimas.
Que representa todas nossas necessidades que são legítimas.
Que também o Senhor incluiu em nossa oração.
Que também o Senhor incluiu nas orações.
E que temos que aprender.
E nós temos que aprender.
A orar como o Senhor nos
ensinou. A orar como Ele nos ensinou.
Venga tu reino.
Venha o teu reino.
que significa que venga el reino del Señor?
O que significa que venha o reino de Deus?
Aonde tem que vir o reino de Deus?
Aonde que tem que vir o reino?
A vezes nós temos um assunto panorâmico do reino de Deus.
Nós temos um assunto panorâmico do reino panorâmica. De Deus. Uma visão panorâmica.
Parecia que o Senhor venha em seu reino, é ao mundo.
Parece que o reino de Deus vem ao mundo.
Que venha controlar o sistema político.
Controlar o sistema político.
Religioso.
Religioso.
Que venha no mundo a reinar.
Que ele venha ao mundo reinar.
Mas o que o Senhor em seu coração estava ensinando a seus discípulos.
Porque o Senhor estava ensinando seus discípulos em seu coração.
É que o reino do Senhor.
É que o reino do Senhor.
Que significa reino?
Que significa reino?
É um lugar de autoridade.
É um lugar de autoridade.
Onde alguém reina.
Aonde alguém está reinando.
E quando diz venga tu reino.
E quando fala venha o teu reino.
É que o Senhor queria ensinar-lhe a ellos.
É que o Senhor queria ensinar a eles, os discípulos.
Que chamaram o reino a suas próprias vidas primeiro.
Que chamasse o reino para suas próprias vidas primeiro.
Que significa que venga o reino a nós como pessoa individualmente?
O que significa a vinda do reino individualmente, pessoalmente?
É que nos colocamos bajo o reino e o controle de
Deus. É que nós devemos nos colocar debaixo do controle e governo de Deus.
De los mandamientos del Señor.
Do mandamento do Senhor.
De los de los regímenes del Señor.
Do regime do Senhor.
Todo lo que el Señor dice.
Tudo que ele fala.
Quiere que hagamos.
Ele quer que nós façamos.
Entonces nosotros nos colocamos bajo su autoridad.
Então nós nos colocamos debaixo da sua autoridade.
Bajo su reino.
Debaixo do seu
para
reino.
Para que él haga con nosotros.
Para que ele faça por nós.
Es tan importante pedir el reino a nosotros, a nuestras propias
é
vidas.
É tão importante pedir o reino para nossas próprias vidas.
Nosotros sabemos que nuestra alma es la que más necesita el reino de
nós
Dios.
Nós sabemos que a nossa alma é o que mais necessita do reino de Deus.
Porque el alma allí están comprendidas tres fases del alma.
É, nós temos compreensão de três faces da alma.
Está nuestro pensamiento.
Aqui nós temos nossos pensamentos.
Y nuestro sentimiento.
Nossos sentimentos.
Y nuestra voluntad.
Nossa vontade.
Ahí están las tres partes del alma.
Três partes da alma.
Si el alma.
Se a alma.
No es regida por el Señor.
Se ela não é regida pelo
no
Senhor.
No toma el reino el Señor del alma.
Se o Senhor não governa sobre a alma.
Nosotros nunca vamos a ser cristianos espirituales.
Nós nunca seremos cristãos espirituais.
Necesitamos con urgencia.
Nós necessitamos com urgência.
Pedir en nuestras oraciones.
Pedir em nossas orações.
En nuestras oraciones íntimas en el cuarto secreto.
Nossa oração íntima lá no quarto.
Pedir el reino de Dios cuando estamos juntos como iglesia.
Pedir o reino de Deus quando nós estamos juntos nas orações da igreja.
Que venha tomar o controle completo de nossa vida.
O Senhor venha tomar o controle completo da nossa vida.
Porque muitas vezes, se o Senhor não rige nossos pensamentos.
Porque muitas vezes o Senhor não rege nossos pensamentos.
Nossos pensamentos podem ir muito longe.
Nossos pensamentos vão muito longe.
A ser descontrolado em uma maneira de mirar coisas que não devemos mirar.
E nos descontrolamos em olhar coisas que não devemos olhar.
Pensar coisas que não temos que pensar.
Pensar coisas que nós não devemos pensar.
Quão necessário é que venha tomar o reino de nossa mente.
É quão necessário é que o Senhor Jesus venha tomar o reino sobre nossa mente.
Só assim pode ser renovada no conhecimento novo em nossa mente.
Porque só assim pode ser renovado o conhecimento novo na nossa mente.
Também em nosso sentimento.
Nossos sentimentos também.
Nossos sentimentos em nossa alma são tão variados.
Os sentimentos da nossa alma são tão variáveis.
Nosotros podemos estar llorando.
Nós podemos estar chorando.
E ao momento seguinte estamos riéndonos.
E no momento seguinte já estamos dando risada.
Si el Señor no toma el control de nuestros sentimientos.
Se o Senhor não toma controle do nosso sentimento.
Claro que tenemos que llorar.
Claro que nós devemos chorar.
Temos que ser gentes que se quebrantam delante del Señor con llanto.
Temos que ser pessoas que se quebrantem diante do Senhor com pranto.
Pero ese sentimiento.
Porém, esse sentimento
tem que estar governado.
Tem que estar governado
por el Señor.
Pelo Senhor.
Se não podemos ser solamente cristianos almáticos.
Senão nós vamos ser somente cristãos almáticos.
E vamos a chorar de alegria.
Vamos chorar de alegria.
Quando as coisas estão bem.
Quando está tudo bem.
E quando não está tão bem as coisas na casa ou na igreja.
Quando não está tão bem.
Então vamos estar muito tristes.
Então vamos estar tristes.
E já está enojados.
E também até irritados ou irados.
Necessitamos que o Senhor venha a seu reino em nossos sentimentos.
É necessário que venha o reino do Senhor em nossos sentimentos.
Para viver uma vida equilibrada aqui.
Para viver uma vida equilibrada.
Si me permiten, voy a contar un testimonio.
Se me permite, vou contar um testemunho.
En este assunto de ser controlado.
Nesse assunto de ser controlado.
Uno a veces presume de que el Señor está tomando el reino de nuestro sentimiento.
Uma vez se presume que o Senhor está tomando o reino do nosso sentimento.
Quiero contar un testimonio personal.
Contar um testemunho de mim mesmo.
Yo presumía que era un hombre equilibrado hasta hace unos par de meses atrás.
Eu pensava que era um homem equilibrado há alguns meses atrás.
E que meus sentimentos estavam ordenados no reino de Deus.
E que meus sentimentos estavam ordenados no reino de Deus.
Um dia venia de volta de Argentina visitando os irmãos.
Um dia eu vinha voltando da Argentina visitando os irmãos.
Agosto do ano passado.
É agosto do ano de 2017.
Venia com minha esposa.
Eu vinha com a minha esposa.
E um irmão que alguns de vocês conhecem, Mario Madrid.
E um irmão que vocês conhecem, Mario Madrid.
Veníamos de visitar a los hermanos.
Nós estávamos voltando de visitar os irmãos.
Nuestro hermano Mario es un colaborador de la obra.
É um irmão Mario é um colaborador na obra.
Y veníamos a 10 kilómetros de las fronteras de Argentina.
E nós estávamos voltando 10 quilômetros da fronteira da Argentina.
En el invierno.
No inverno.
Y empezó a nevar.
E começou a nevar.
Y nosotros pensamos que la nieve iba a pasar unos par de kilómetros.
Nós pensamos que a neve ia ser por
calmar,
passar por mais alguns quilômetros.
Y seguimos la ruta.
E nós seguimos a rota.
En esos lugares.
E nesses lugares na fronteira.
É tão frio no inverno.
É tão frio no inverno.
Que a temperatura chega que la sí, temperatura em sentido negativo.
A temperatura negativa.
Chega a 15 ou 20 graus negativo.
Chega a 15 ou 20 graus.
Assim que veníamos dentro del carro manejando muy agasalhados.
E nós vimos dirigindo dentro do carro muito abrigados de japonas e tudo.
Mediodía más o menos.
Meio-dia mais ou menos.
E nós não havíamos sabido que na noite havia caído uma helada muito grande.
E nós não sabíamos que de noite teve uma geada muito forte.
E mais a neve que estava caindo.
E mais a neve ainda que estava caindo.
E começou a aumentar a
neve. E começou a aumentar a neve.
E em um momento.
E de repente.
Se descontrolou o veículo.
E o carro se descontrolou.
À la esquerda teníamos uma tremenda cordilheira.
Para a esquerda, uma cordilheira muito alta.
E aqui ao lado da ruta.
E ao lado da rodovia.
Estava um vale de rocas, de pedras.
Um vale cheio de rochas e pedras.
E isso era. E aqui não tinha proteção na ruta.
E a rodovia não tinha proteção lateral.
15 quilômetros desse tipo de caminho, muito.
15 quilômetros nesse tipo de caminho sinuoso.
E num momento perdemos o controle.
E num momento nós perdemos o controle do carro.
E nos precipitamos 8 metros ao abismo.
E nós caímos 8 metros dentro do abismo.
E a neve estava como cerca de 1 metro, mais ou menos.
A neve estava cerca de 1 metro de altura, mais ou menos.
Quando nós começamos a descontrolar-nos.
Quando nós começamos a estar descontrolado no veículo.
E vimos o abismo quando íamos voando hacia abaixo.
E vimos o abismo quando carro foi voando para baixo.
Então, nós pensamos que íamos morrer.
E nós pensamos naquele momento que nós íamos morrer.
Porque lhe recuerdo que havia muitas rocas grandes abaixo de 2 metros, mais ou menos.
Eu me lembro que tinha muitas rochas ao redor e embaixo de 2 metros, mais ou menos.
Al hermano Juvenal le mostré el video de donde le estoy contando.
Eu mostrei o vídeo para o irmão Juvenal do que eu estou contando.
Então, quando chegamos aí abaixo.
Então, quando nós chegamos lá embaixo,
milagrosamente, o carro caiu em meio de duas rocas.
O carro ficou entre duas rochas.
Eu colocava minha mão porque era assim um centímetro de uma roca grande que quedou o foco traseiro.
Ele ficou alguns centímetros da rocha que ficou atrás do carro.
E não nos passou absolutamente nada.
E não aconteceu nada conosco.
Sin embargo.
No entanto.
Cuando llegamos abajo.
Mas quando nós chegamos embaixo.
Empecé a desesperarme.
Comecei a ficar desesperado.
Minha esposa estava mais tranquila.
Minha esposa estava mais tranquila.
E eu me empecé a emocionar muito.
E eu comecei a me emocionar demais.
Empecé a llorar.
Comecei a chorar.
E empecé a gritar.
E comecei a gritar.
Decir gracias, Señor.
Dizer graças, Senhor.
Me salvaste.
Porque me salvaste.
E chorava.
e chorava.
E não me podia controlar, estava nervioso.
Eu não podia me controlar, estava nervoso.
E me diziam, controla-te.
E falavam, se controle.
O Senhor é fiel.
O Senhor é fiel.
Nos guardou.
Nos guardou.
E eu não podia controlar-me.
E eu não conseguia me controlar.
Reía, lloraba y tenía un
ría, lloraba.
Mi alma estaba revolucionada.
A mi alma estaba revolta.
Pensé muchas cosas.
Yo pensé muchas cosas.
Incluso pasó una imagen de tres ataúdes buscando de Argentina para velarnos en Temuco.
Y me pareció una imagen de tres caixões sendo buscado da Argentina para ser velado em Temuco.
Porque de hecho fue así.
Porque de fato foi assim.
Me contaban los que nos fueron a rescatar al otro día.
Contaram-nos os que foram nos resgatar no outro dia.
Decían que todos los carros que caen ahí.
Eles falaram que todos os carros que caem naquele lugar.
Muchos quedan ahí porque no sirve nada de ellos.
Todos ficam lá, não tem como tirar e não tem como aproveitar mais.
Tan despedazado.
Estão tudo despedaçado.
Mortos allí.
E só tiram os mortos dali.
Então nos diziam, como ustedes não les passou nada?
Como, e falavam para nós, como não aconteceu nada para vocês?
Nosotros dimos testimonio de Jesús.
Então nós falamos do testemunho de Jesus.
Entonces, hermano,
então, irmãos,
desde entonces empecé a caminar con un poco más de temor.
Então, a partir daí, eu passei a andar com mais temor.
Yo que muchas veces en mis oraciones me acorajaba mucho, me encorajaba mucho.
Yo que muchas veces en mis oraciones era más ousado, encorajado.
No importa si tiene que morir por Cristo, yo muero por Cristo.
No importa, yo morro por Cristo.
Y si tienen que matarme, yo me tiro encima, yo, Señor, porque yo te amo a ti.
Si yo tengo que morrer, me atiro encima y estoy aquí.
Va a ser una gloria para mí morir por tu causa.
Va a ser una gloria para mí morrer por tu causa.
En el fondo sigo pensando lo mismo.
Y yo sigo pensando lo mismo hoy.
Con la diferencia.
Con una diferencia.
Estoy aprendiendo poco a poco.
Estoy aprendiendo poco a poco.
A pensar lo que oro.
Y a pensar en lo que estoy orando.
Y le he dicho al Señor.
Yo falei al Señor.
No me permita orar.
Não permita orar,
nem predicar,
nem pregar,
nem cantar, de aqui em adelante,
de aqui em diante,
coisas que não estou vivendo,
coisas que eu não estou vivendo,
que não estou tão seguro,
eu não estou tão certo.
Assim que cierro este parênteses.
Eu encerro esse parênteses.
Quando o Senhor tem o completo controle de nossas emoções,
quando o Senhor tem o completo controle das nossas emoções,
tem que passar-lhe como lhe passou a Jesus.
Tem que acontecer como aconteceu a Jesus.
Que quando vem a tormenta, ele estava dormindo.
Quando vem a tempestade, ele estava dormindo.
E ele disse aos seus discípulos, por que estás assim?
Ele falou para os discípulos, por que vocês estão assim?
Você pode imaginar uma pergunta como essa?
Você pode imaginar uma pergunta como essa?
Os discípulos, como em coro, deveriam haver respondido assim. Os discípulos poderiam haver respondido assim a ele.
Os discípulos poderiam ter respondido assim a ele.
Como que nos pergunta que não temos que estar assustados?
Como está nos perguntando que não devemos estar assustados?
Acaso não vês tu a tempestade que está sobre nós?
O Senhor não está vendo a tempestade que está vindo sobre nós?
Pero o Senhor mantuvo o equilíbrio.
Então o Senhor manteve o equilíbrio.
Se acuerda quando Paulo também, no naufrágio, caminhou a Roma?
Você viu como Paulo caminhou a Roma no naufrágio?
Também vemos
no caminho de Roma.
Vemos um homem controlado em suas
emoções. Vemos um homem ali controlado por suas emoções. Controlado, suas emoções controladas.
Não temais, disse ele.
Não temais.
Todos vamos sair vivos.
Ele disse, todos vão ficar vivos.
Estar tranquilos.
Tranquilos, fiquem.
Um homem governado.
Um homem governado.
Em sua mente.
Em sua mente.
Em seu sentimento.
Em seu sentimento.
Quando nós não estamos governados por el Senhor.
Quando nós não estamos governados pelo Senhor.
Nos desequilibramos.
Nós nos desequilibramos.
Por um pequeno problema que passa em nossa casa.
Por um pequeno problema que passa na nossa casa.
É necessário, então, se pergunto, que venga el reino, Senhor, a nosotros?
Eu pergunto, é necessário que venha o reino em nossas vidas?
Que venga a tomar el control completo de nuestro ser.
Que o Senhor venha tomar o controle completo do nosso ser?
Entonces eso es lo que el Señor enseña para nosotros en la oración.
Es eso que el Señor nos enseña en la oración.
Quiero pedir que cada vez que usted ore en su casa o en la iglesia.
Yo quiero pedir que cada vez que usted ore en tu casa o en la iglesia.
Esta é uma das coisas principais na qual temos que orar.
Esta é uma das coisas principais da pela qual devemos orar.
Que tome o controle completo e absoluto.
Que o Senhor tome controle completo e absoluto.
Que reine sobre
nós. Que reine sobre nós.
E que se haja a sua vontade.
E que faça-se a sua vontade.
Assim como se faz no céu.
Assim como é feito no céu.
Que se haja na terra.
Que se faça aqui na terra.
Vou resumir esta expressão como no céu assim na terra com uma só palavra.
Eu vou resumir essa expressão como no céu e como na terra com uma palavra.
Obediência.
Obediência.
En los cielos todo obedece al reino de Dios.
No céu todos obedecem ao Senhor.
E o Senhor disse.
E o Senhor disse.
Que assim como no céu.
Assim como no céu.
Se hace su voluntad.
Que se faça a tua vontade.
Ou seja, se obedece a la voz de Dios.
Que se obedeça à voz de Deus.
Y si también nosotros aquí.
Que seja assim entre nós aqui.
Que obedezcamos al Señor.
Que obedeçamos ao Senhor.
E solamente quero terminar com um ponto aqui.
Eu somente quero terminar com um ponto aqui.
Tão importante na oração que o Senhor nos ensinou.
Tão importante na oração que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos ensinou no versículo 12.
Perdona nossa deuda como nós perdonamos a quem nos ofende.
Capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores.
E junto a isso, vamos a ler o capítulo 5.
Junto a isso, vamos ler o capítulo 5.
Versículo 21.
Verso 21.
Hasta el 24.
Até o 24. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que... Tá bom, até aí.
Amém. O que queremos destacar aqui nestes versículos.
O que nós queremos destacar nesses versículos.
Puso atenção aí quando o Senhor lhe dá importância primeiro.
Veja aí que o Senhor dá importância primeiro.
Antes que trazer a ofrenda ao Senhor.
Antes de nós trazermos oferta ao Senhor.
O que mais lhe interessa ao Senhor.
O que mais interessa ao Senhor
é que nós nos perdoemos uns aos outros.
É que nós nos perdoemos uns aos outros.
O mais importante nestes versículos.
O mais importante desses versículos.
Não é a ofrenda quando venimos a cantar-lhe ao Senhor.
Não é a oferta do louvor quando a gente canta ao Senhor.
Termino dando um testemunho respeito a isto.
Terminando dando um testemunho acerca disso.
Teníamos menos seis meses de convertido, muitos anos atrás.
Eu tinha tinha seis meses de convertido, muitos anos atrás.
Eu tive um problema com um irmão.
Eu tive um problema com um irmão.
Que não podia perdoar.
Ele não, que eu não podia perdoar.
E por essas coisas que se dão, soberania, Senhor, eu me vim a Temuco, desde a cidade onde vivia.
Por essas coisas eu vim a Temuco, onde eu vivo.
Então se disse que eu aqui vou estar muito bem, não vou estar vendo este irmão na igreja.
Só que agora vou estar vendo aquele irmão na igreja.
Não, não ia estar vendo aqui.
Ah, não ia assim. Temuco não ia estar vendo esse irmão.
Porque na localidade onde me reunia estava esse
irmão. Porque na minha localidade é onde estava esse irmão.
Então se eu disse aqui vou a cantar livremente, ninguém sabe que tenho um problema com meu irmão já.
Eu falei assim comigo mesmo. Aqui vou cantar livremente porque ninguém está sabendo do problema que eu tenho com esse irmão.
Entonces comenzaba la reunión en Temuco.
Então começava a reunião em Temuco.
Muchos hermanos.
Muitos irmãos.
Cantando tan precioso.
Cantando tão precioso.
Yo me unía al cántico de los hermanos.
E eu me unia ao cântico com os irmãos.
Y en un momento me aparecía un rostro gigantesco ahí de mi hermano.
E de repente apareceu um rosto grande do meu irmão, gigante do meu
que
irmão.
Que me estava mirando.
Ele estava olhando para mim.
Então eu estava com a minha mão alçada, muito contente.
Eu estava com as minhas mãos levantadas, muito contente.
Então eu mirava ele.
E de repente eu olhava para ele.
E me dava vergonha.
E dava vergonha.
Então depois fui entendendo pouco a pouco.
Depois eu fui entendendo pouco a pouco.
Que para o Senhor.
que para o Senhor,
o principal não é alegrar-me com ele.
Não é eu me alegrar com ele.
Quando tenho alguma situação pendente.
Quando eu tenho alguma situação pendente.
Lo que el Señor enseña.
O que o Senhor nos ensina.
Respeito à oração.
Respeito à oração.
A perdonar nossas ofensas.
É perdoar nossas ofensas.
É que ele dá ênfase a isso primeiro.
É que ele dá ênfase nisso primeiro.
Nosotros podemos venir aqui a cantar.
Nós podemos vir a cantar,
a orar, a predicar,
pregar
e elevar cânticos ao Senhor.
Levar cânticos pro Senhor.
E poder dizer: "Traje minha ofrenda ao altar de
Deus." E trazer minha oferta ao altar de Deus e dizer:
"Traje minha ofrenda ao Senhor."
Trouxe minha oferta ao Senhor.
Pero si el Señor estuviera aquí con nosotros.
Mas se o Senhor estivesse aqui conosco.
Sabe que essa ofrenda que tu viniste a dar?
Sabe essa oferta que você veio trazer?
Não foi bem recebida.
Não foi recebida.
Porque o que eu quero.
Porque o que eu quero.
É que antes que me ofereça holocaustos a mim.
É que antes que me ofereça holocaustos.
Ofrendas.
Ofertas.
Cânticos.
Cânticos.
Palavras hermosas.
Palavras formosas.
É que tenha um coração perdoador.
É que tenha um coração perdoador.
Assim como
eu. Assim como eu.
Assim como Cristo.
Assim como Cristo.
Primeiro é a reconciliação.
Primeiro a reconciliação.
Antes que as ofertas.
Antes das ofertas.
Recuerdo ahí para terminar un texto bíblico, 1 de Pedro 3, versículo 7.
Recuerdo un texto bíblico, 1 de Pedro 3, 7.
Dice que allí, en esos versículos,
diz ahí en esos versículos,
hablando del matrimonio,
falando do casamento,
que nosotros estemos en paz.
Que nós devemos estar em paz.
Matrimonialmente hablando.
Matrimonialmente falando.
Porque si nosotros oramos con problemas en el corazón.
Si nós oramos com problema no nosso coração.
Con mi esposa.
Com a minha esposa.
Ou a esposa com o
marido. Ou a esposa com o marido.
Lo que allí dice la escritura.
O que diz a escritura?
Es que pueden surgir estorbos.
É que vai acontecer estorvo.
Necesitamos estar reconciliados.
Necessitamos estar reconciliados.
Necesitamos estar en la paz.
Estar em paz.
Para poder trazer a ofrenda ao Senhor.
Para poder trazer a oferta ao Senhor.
Essas coisas nos ensinou o Senhor.
Essas coisas nos ensinou o Senhor.
E recordemos que tudo o que Ele nos ensinou.
E recordemos que tudo que Ele nos ensinou.
É porque Ele primeiramente o fazia.
É porque Ele fazia primeiro.
Queremos imitar a Jesus?
Queremos imitar a Jesus?
Queremos seguir suas pisadas?
Queremos seguir suas pisadas?
Então miremos a Ele, irmãos.
Então vamos olhar para Ele, irmãos.
Hagamos como Ele.
Façamos como Ele.
Nos deu todos os recursos.
Ele nos deu todos os recursos.
Temos a graça.
Temos graça.
A nosso favor.
A nosso favor.
A vida de Cristo.
A vida de Cristo.
Espírito Santo.
O Espírito Santo.
Temos tudo.
Temos tudo.
O recurso que necessitamos.
Todo o recurso.
Para caminhar em paz.
Para caminhar em paz.
Para caminhar com fidelidade.
Caminhar com fidelidade.
O Senhor está conosco.
Ele está conosco.
Nunca nos abandonará.
Não vai abandonar
Ele
nós.
É fiel.
Ele é fiel.
Assim que sigamos adelante, irmãos.
Então sigamos adiante, irmãos.
E consideremos as palavras do Senhor.
Consideremos as palavras do Senhor.
E sigamos suas pisadas.
E vamos seguir suas pisadas.
E lhes asseguro.
E estar certo.
Vamos estar seguro que a igreja em Paranaguá.
Vamos estar certo que a igreja em Paranaguá.
Igreja em Curitiba.
E em Curitiba.
Se se falam estas coisas.
Se se falam essas coisas.
E se praticam estas coisas.
E se praticarem essas coisas.
Vai ser uma igreja preciosa.
Vai ser uma igreja preciosa.
Com muitos frutos.
Com muito fruto.
E nos vamos aparecer em Antioquia.
E vamos nos parecer com a igreja de Antioquia.
Os vizinhos dirão.
Os vizinhos vão dizer.
Estas pessoas são estranhas.
Essas pessoas são diferentes.
Quando fazemos mal para
eles. Quando nós fazemos mal para eles.
É que mais bem nos
fazem. Eles mais bem fazem a nós.
São estranhas.
Coisas estranhas.
Devem ser ovnis terrestres.
Devem ser extraterrestres.
Então, que o Senhor nos conceda de dar um bom testemunho.
Que o Senhor nos ajude a dar bom testemunho.
Assim como mesmo o Senhor ensinou.
Assim como Ele mesmo ensinou.
Ser a luz do mundo.
Ser a luz do mundo.
Amém.
Amém.
Que assim seja, irmão.
Que assim seja, irmão.
Graças, Senhor.
Graças, Senhor.